Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol!
O cara
marcação,
sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a pênalti. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, na edição de podcast número 218, para falar aí deste empate Atlético Paranaense 2, Santos 2, na Arena da Baixada, no último sábado. Para falar sobre essa partida, tenho aqui comigo meu xará, Bruno Gilfrida, retornando das suas merecidas férias, e claro, ela, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Bel, vou começar por você. O que você achou desta partida entre o Furacão e o Peixe? O time do Bustos finalmente começando a jogar um pouco melhor fora de casa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. E mostrar o golpe que está acontecendo aqui nesse podcast, né? Bruno Gilfrida saiu de férias e Bruno Gutierrez não deixou ele nem tentar apresentar, né? Então foi isso, o golpe aconteceu. Simplesmente o Bruno Gutierrez já dominou a apresentação agora na ausência de André Amaral. O golpe acontecendo até aqui no nosso podcast. Mas eu vejo muito um Santos, de fato, tendo um perfil só, né? Era um Santos extremamente bipolar, que a gente via um Santos fora de casa, um Santos dentro de casa. Foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo da Globo, que a gente está começando a ver um único Santos. E é importante também que esse único Santos não seja sempre com os mesmos 11 jogadores, né? Você poder contar com o Camacho é importante. Ok, a diferença entre o Auro e o Mattson é gritante, a diferença também entre o Braga e o Mattson também é gritante, mas você tem o Braga, você tem o Auro e você tem o Camacho, então é importante que você use esses jogadores que estão no banco e que quando eles entrem, por mais que você jogue com um time que é super difícil jogar dentro de casa, a gente sabe a força que o Atlético Paranaense tem, não só para os seus, mas para qualquer um que vai jogar lá. É um Santos que mostrou sua postura desde o começo do jogo, é um Santos que... Não sei se domina a partida, mas talvez assim tenha o controle do jogo o tempo todo. Acho que assim, mais ou menos da metade para o final do primeiro tempo, o Santos se perdeu um pouquinho, que foi quando o Atlético cresceu bastante, mas eu vi um jogo muito bom das áreas principais do Santos, né? Um jogo muito bom da defesa do Santos, um jogo muito bom ali do Marcos Leonardo com o Labatistão também. E aliado a isso, eu vejo um jogo não tão excelente do Lucas Pires e do Zanocello, mas mesmo assim, um jogo que eles não precisavam ser destaque para fazerem bons jogos. E por fim, né, para fazer o meu comentário de abertura, o Ângulo não foi colocado, né? Quero dizer, o Ângulo começa a aquecer, não entra na partida, e o que eu achei bem estranho foi ele não ter nem levado o Juan. Achei estranho da parte do Bustos, mas fiquei extremamente feliz dele fazer, acho que ele fez as 5 alterações, né? Ele tira o Camacho, ele coloca o Barbosa, ele colocou o Velasquez, ele colocou o...
O Braga.
Sabe o que vocês falam? Isso, boa. Ele colocou o Braga, eu não sei, mas ele colocou todos os jogadores, ele fez as 5 substituições, mas foi um Santos que não colocou o Ângulo, né? Então aí fica de lição de casa pro Bustos entender a necessidade desse jogador, que a gente viu que fora de casa, e nesse jogo contra o Atlético, o Santos conseguiu fazer um jogo muito bom, um Santos que toma a virada, vai pra cima... E poderia ter vencido a partida. Ah, o Goulart também entrou.
Goulart, bem lembrado.
Grande, Goulart, que, como sempre, né? Perdeu um gol.
Coitado, a fase do Goulart tá difícil. Em minha defesa, antes de eu passar para o Xará aqui, a gente conversou previamente, antes do programa, como o Bruno Gilfrida trabalhou na partida, acompanhou aí os lances de Atlético Paranaense e Santos. Eu fiquei com a apresentação...
Meritocracia, não, Gutierrez. Foi meritocracia de trabalho. Meritocracia de trabalho, quem efetivamente trabalha e quem efetivamente surfa, no máximo, que nem jogar bola, que a gente é meio complicado.
É impressionante como eu fico um mês fora, eu volto e continuo exatamente a mesma coisa, assim, é ataque atrás de ataque, por isso que
eu sou muito regular, cara, eu sou um jogador muito regular, eu sempre vou encher o saco, e dentro de campo eu sou sempre ruim, tô percebendo isso, tô na minha 8ª aula de futebol, cara, eu sou muito regular. Sério, não melhorei nada.
Mas quem parece estar ficando regular é o Santos, né, Bel e Bruno? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Até escrevi isso na minha análise depois do jogo. O Santos oscilou dentro da partida, e acho que isso é normal, até porque não é um elenco super qualificado, e quando o Bustos faz as alterações, é natural que perca um pouco dessa qualidade. A única alteração que a Bel não falou foi o Felipe Jonathan, né, que acabou entrando também no jogo.
Boa,
ele, o Bustos de cara fez umas mudanças ousadas, assim, né? Ele tirou o volante, colocou o atacante. Eu acho que ele fez o que a torcida realmente pede dele, né? Não se acomodou com o resultado, mesmo com o Santos empatando fora de casa, o Santos até o fim brigou para vencer. Então, eu acho que o que mais agradou no fim de semana, na verdade, mais do que a boa atuação nos minutos iniciais, acho que até os 30 minutos do primeiro tempo, o Santos foi completamente superior ao Atlético. Depois o jogo ficou um pouco mais equilibrado, mas acho que o que mais agradou foi a postura, né, Bel? O Santos a todo momento atacando, buscando gol, como você falou, levou a virada, conseguiu buscar um empate, então realmente eu acho que a torcida ficou satisfeita pela forma como o Santos jogou. Até no Twitter tem sempre aquela meia dúzia que é sempre mais crítica, assim, né? E até essa meia dúzia, pelo que eu vi, estava satisfeita com o desempenho do Santos no fim de semana.
Agora, Xará, Bel, o Bustos, ele tentou por muito tempo achar ali o que seria o meia de ligação, né? Testou o Goulart, depois testou o Angulo naquela função, até o Julio, de vez em quando, chegou a atuar naquela posição. E desde o clássico contra o Palmeiras, ele adotou o esquema com três volantes, né? Adotou ali primeiro Rodrigo Fernandes, Anocelo e Sandri, e nessa partida contra o Atlético, o Camacho no lugar do Fernandes, que estava suspenso. E o time começou a ter um poder maior de criação, de poder procurar espaço, até movimentação, um passe mais qualificado. É por aí esse caminho? Será que o Bustos encontrou o trio do meio-campo que ele estava tentando acertar?
Olha, eu não sei se ele encontrou, Bruno. Bruno, me deixa falar, obrigada. Mas eu acho que...
Até vou me mutar aqui, Alicia.
Obrigada. Mas, pelo menos, eu vejo só um ponto que eu fico muito feliz, assim, é o Sandri. Porque é um jogador que a gente gosta muito, né? A torcida do Santos gosta muito, por ser um menino da vila e tudo. E eu fico feliz que a gente esteja começando a ter opções. E até hoje eu vi uma matéria que saiu, acho que daqui, eu não lembro aonde que eu vi, um mês, né, de William Maranhão sem jogar. Então, a gente começa a ver que esse Santos mais retranqueiro no meio de campo, por mais que o Fernandes seja um cara que ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais do embate, ele também é criativo. Então, eu acho que é um Santos que começa a ver para aquele perfil Alisson, esse perfil Maranhão, talvez não esteja dando certo. Né? Você vê até um Sandri, às vezes, voltando bastante, um Sandri que está conseguindo começar essa jogada, né? Um Camacho também, que nem é um baita jogador de marcação. Também era um jogador que, quando começa no Santos, que vem do Corinthians, dá suas enfiadas de bola, dá seus passes longos. Então, eu acho que sim, eu acho que o Bustos está conseguindo ver que o meio de campo dele, talvez, com essa solidez da defesa, ok, que a gente tem alguns deslizes, claro, mas com essa solidez da defesa ele consiga deixar esse meio de campo mais criativo. E só um ponto assim para a gente destacar também, a belíssima partida do Marcos Leonardo, né? Mas a grandíssima partida do Michael. Eu tô falando de uma solidez defensiva, mas o Michael que apareceu ofensivamente mais de uma vez, né? Um Santista que sempre chorou com a bola aérea. Agora, por duas jogadas ali, a gente viu o Michael saindo muito bem, se posicionando muito bem, eu sempre vou falar cabeceada, eu falo cabeçada, mas, de fato, o Michael que aparece em outras funções que a gente ainda não conhecia.
Xará, deixa para você.
Será, aí, que, será que eu poderia falar? Você me permite, Isabel?
Vamos ver. Eles não falem besteira?
Tá bom.
Começa a falar de ganso, né, Gutierrez? Começa a falar de uns negócios aleatórios.
Não, eu vou focar em quem tá no Santos hoje. Eu acho que, como você falou, Bel, passa justamente pelo Sandri, assim. Eu acho que o Bustos estava esperando o Sandri estar bem fisicamente para escalar esse meio campo dessa forma, né? Ele vinha jogando num 4-2-4 ou num 4-4-2 quando se defendia, o time às vezes ficava um pouco exposto, o Zanocelo um pouco sobrecarregado na armação, e a gente vê o Sandri entrando muito bem, né? Deu uma assistência no fim de semana, já tinha jogado muito bem contra o Palmeiras, tinha dado uma assistência também no jogo da Sul-Americana, contra o Banfield na Vila Belmiro, né? Foi contra o La Calera, né, que ele deu assistência pro gol Isso do Lucas mesmo. Barbosa. Então, assim, eu acho que o Sandri vem retomando ali o seu futebol, né, que, pô, ele, quando surgiu no Santos antes da lesão no joelho, todo mundo falava que ele seria titular em muito pouco tempo, assim. Ele já vinha jogando com regularidade com o Cuca, né? E aí depois, por causa das lesões, Covid e tudo mais, ele acabou perdendo um pouco desse ritmo. E o Bustos, ele gosta de jogadores que entreguem o máximo fisicamente, né? Ele até, para justificar a alteração no clássico, quando ele tirou o Marcos Leonardo, muito criticado na Vila, até chamado de burro, ele falou que o Marcos Leonardo não estava mais correndo, porque ele viu lá no GPS, no programa que eles têm para acompanhar esses números, e viu que o Marcos Leonardo não estava mais correndo. E o Sandri, o Bustos contava com ele já, mas queria que ele recuperasse um pouco mais dessa intensidade. E isso aconteceu, a gente está vendo que o Sandri tem sido titular. Não sei se vai ser titular de novo na quarta-feira, por causa da sequência de jogos, mas com certeza é um jogador que agrega muito ao meio de campo do Santos, pela maneira como ele vem jogando. E o Santos melhorou, né? Tem um meio de campo um pouquinho mais reforçado com ele.
Realmente. Agora, Bel, pensando num Santos ideal, com o Zanocello em boa fase, Fernandes em boa fase, o Sandri reconquistando seu espaço, o Batistão hoje uma das referências no ataque, o Marcos Leonardo, o Johan Julio, que bem ou mal não sai do time, como encaixar jogadores como o Goulart e o Ângelo dentro desse esquema?
Vai,
olha,
Bel, vai
vou
agora.
Fuxir. O Ângelo é facílimo, não tem... O Ângelo encaixa em qualquer time do Brasil, a gente não tem como... O Ângelo, ele é titular, eu acho que por mais que ontem o Santos tenha feito uma boa partida com o time que fez
sábado,
e tudo...
Tá? Foi sábado, tá? Desculpa te decepcionar, foi sábado o jogo.
Olha, que absurdo. É que foi tão intenso que eu achei que a gente ainda tava mais perto do jogo. Que normalmente aqui você não tava, mas nos últimos jogos o Santos acaba jogando bastante domingo e teve um jogo até que a gente gravou no mesmo dia, mas é que você não tava. E esse
tá um pouco
perdido. Imagina, você me atrapalhou um pouco, tava aqui no meu foco. Mas assim, eu acho que a gente jogou a última partida, né? Meio que com o Julio de um lado, o Léo Batistão do outro. Eu acho que dá muito bem para colocar o Léo Batistão atrás do Marcos Leonardo e jogar com o Ângelo aberto na direita. Acho que isso não seria problema nenhum pro Santista, nem pro Santos. Eu acho que quem demanda mais de um olhar e quem precisa mostrar mais nesse ataque é o Julio, longe de ser o Léo Batistão. O Léo Batistão até que tá jogando cada vez mais tempo, né? Antes ele saía com 15, 20 do segundo tempo, às vezes ficando muito mais tempo, aguentando os jogos pesados. Eu veria, assim, não tem como você não deixar esse Ângelo pronto, né? Que talvez esteja contra o Atlético Mineiro, que vai ser um jogo dificílimo. Talvez não veremos o Ângelo contra o Inter e veremos contra o Atlético Mineiro. Esse Ângelo aberto na direita vai ter que acontecer, até porque ele joga bem com o Mattson também, quando o Mattson voltar. Então o Ângelo não tem o que fazer, assim. O Léo Batistão vai acabar indo para trás do Marcos Leonardo. O Santos vai voltar, sei lá, a jogar num 4-4-2 e tentar colocar o Marcos Leonardo e o Batistão lá na frente, e mesmo assim deixar esse Ângelo aberto, e aí na esquerda, que eu acho que é o ponto mais complicado do Santos, né, porque daí na esquerda você tem o Julio, o Braga, que o Braga também não está entrando bem, e eu vejo o Goulart, sim, como hoje um reserva, né, um reserva do Batistão, jogando nessa formação em que a gente vê talvez o Marcos Leonardo ao lado do Batistão, o Batistão atrás do Marcos Leonardo. Eu acho que hoje a gente vê um Ângelo como um titular e um Goulart como um reserva, e um reserva do Léo Batistão.
Olha, eu acho que a torcida vai se estressar um pouco, porque eu acho que o Bustos vai deixar o Ângelo no banco. É puro palpite, mas eu sinto que toda vez que o Julio sai do time, por mais que ele tenha dificuldades com a bola nos pés e não seja um primor técnico, eu sinto que o time perde um pouco dessa intensidade
foi
de marcação.
Foi bem mal contra
o
Atlético, né, cara? Ele foi um pouco melhor na partida anterior contra o Atlético. Qual foi o anterior do Atlético?
Palmeiras.
Contra o Palmeiras, achei até ele um pouco mais intenso, assim, mas, poxa, essa aí eu não gostei dele, não. Eu achei o Sandri tava batendo bola parada, o Sandri tava cruzando. O Sandri, poxa, cara, que moleque completo. Mas o Julio... É que eu sou meio... Tem uma tendência, né?
É que é um problema grande a gente comparar o Julio com o Sandri, né? A gente vai sempre se decepcionar com o Julio, porque o Sandri realmente, ele tá muito bem, né?
Pô, mas eu tô falando que o volante, eu tô comparando o volante com o ponta e falando como o volante atacou mais que o ponta.
Não, eu concordo com você. O que eu acho é que o Bustos gosta do Julio pela maneira, pelo que ele entrega sem a bola nos pés também, entendeu? De marcação e tudo mais. No clássico contra o Palmeiras, por exemplo, eu acho que ele foi muito bem. E quando ele saiu, o Santos perdeu o meio de campo completamente. Mesmo que tenha criado chances perigosas com o Goulart não entrega a mesma coisa que o Julio entrega. Não tem como, de intensidade. Então, eu acho que a torcida vai se estressar.
Pera, o Goulart não entrega a mesma coisa que o Julio? Não entendi.
Fisicamente, entendeu? E o Ângelo também não vai entregar fisicamente a mesma coisa que o Julio entrega, entendeu? Então, por isso, eu acho... Não tô dizendo que eu concordo, tá? Eu acho que o Bustos vai deixar o Ângelo no banco, principalmente nos primeiros jogos que ele tiver de volta aí. Eu acho que ele não vai ser titular. Eu acho que o time titular do Santos hoje é do meio... A zaga todo mundo sabe, né? Mas do meio pra frente, eu acho que é Sandri, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Julio, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Eu acho que vai ser difícil fugir disso, o time titular do Santos.
Desculpa, fala de novo, você tá jogando com o Rodrigo Fernandes, Anocelo e quem na frente?
Você não tá prestando atenção em mim?
Eu me confundi mesmo, porque eu quero saber quem que você tá colocando atrás do Marcos Leonardo.
Não, eu acho que vai ser Angulo, Léo Batistão e Marcos Leonardo.
Você acha que vai ser Angulo?
Eu acho que ele vai... Desculpa, Angulo não, Julio. Eu acho que vai ser exatamente o time que jogou no clássico contra o Palmeiras. Exatamente o mesmo time. Eu acho que esse vai ser o time titular do Santos aí, por um bom tempo, assim, porque o time encaixou e eu acho que o Ângelo não sabe fazer a mesma função do Julio. Nem o Ângelo, nem o Batistão.
O Ângelo corre, né? Função. Ele se esforça, fica parado pro Ângelo, é meio complicado.
E acho que não é o...
Mas por que você tá comparando a esquerda com a direita? Eu não tô entendendo. Por que você não mantém o Julio?
Porque o Julio não
tá jogando
na esquerda.
O ponto é tirar o Goulart, o Angulo.
Não, mas o Goulart já tá fora. O time titular, o ataque hoje é Léo Batistão, Julio e Marcos Leonardo.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Ele teria que tirar o Julio, só que o Julio tá jogando um pouco mais centralizado e tá ajudando muito na marcação, que é uma função que o Ângelo não sabe fazer. E aí teria que ser o Batistão para fazer essa função, mas acho que o Batistão também não faz essa função bem, entendeu? Então acho que ou ele vai ter que tirar um volante e aí voltar pro 4-2-4, né? 4-4-2, e aí ele tira, sei lá, o Sandri ou tira o Zanocelli e bota o Ângelo, mas acho que ele não vai fazer isso, entendeu? Por isso que eu acho que ele vai irritar a torcida.
Eu acho que fora de... O Atlético Mineiro é fora. Ou é dentro?
Isso, é fora.
É fora, faz todo sentido. Ele vai ter que pôr o Ângelo. Ele não vai pra com o Ângelo titular. Porque eu até acho que seja uma questão do departamento médico. O menino ficou três anos parado.
Isso.
O departamento médico não vai falar. Ah, e agora, fora de casa, contra o Atlético Mineiro, ótimo jogo, pouco intenso, pode jogar 90 minutos. Não vai ser isso. Agora, o outro jogo depois do Atlético Mineiro, qual que é o próximo jogo do Santos dentro de casa que não seja... E aí, se for um Juventude Bragantino dentro de casa, aí a gente já tá trabalhando com o Ângelo, que entrou 15 minutinhos aqui, 15 minutinhos aqui, e aí você consegue trabalhar depois com o Ângelo jogando em casa 90 minutos. Mas eu acho que até, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que até por questão de DM não ia deixar ele jogar 90 minutos, não. Mas o Bustos vai ser muito pressionado. Vai ser pressionado para manter cada vez mais o Ângelo dentro de campo e não sei. E falando, vendo pelo seu lado de jogar com o Julio no meio de campo, eu até acho que ele é melhor do que jogando de ponta mesmo. É que na última partida eu realmente não gostei tanto dele, não.
Eu tenho uma visão parecida com a do menino Jofrida em relação ao Julio, em relação a como o Bustos enxerga o Julio. E realmente
acho que ele enxerga o Julio como um operário, assim, entendeu? Tipo, ele...
Ou cara, um filho dele, né?
É um cara que, pô, ele não para de correr um
O Julio,
segundo,
ele
assim,
é bom, entendeu? Mas é que, pra mim, ele não é bom, vai. Ele é regular, é um jogador esforçado, ele é esforçado. Tipo, isso, ele entra no nível de um Copete, entendeu? Ele é esforçado, não é um Copelé, mas é um cara esforçado. Mas eu não gostaria nunca de tirar um Ângelo para colocá-lo. Mas eu vejo o Julio em crescimento, que eu não vejo o Angulo em nenhum crescimento, entendeu? Acho que isso. Não. O Julio a gente vê que, cara, dependendo da partida, dependendo do estilo da partida, aquela partida que eu fui assistir na Vila, até que a gente viu da Vila Belmiro, o Gutierrez também estava lá, que você conseguiu ver o Julio contra o Curitiba, caramba, é nítido o que ele se esforça, o que ele briga por todas as bolas, o que ele chega forte. Então, mas o Angulo ainda não.
Agora, só fazer uma ressalva aqui, não falemos de Copete aqui, porque depois do que ele fez no Avaí São Paulo, não deu saudades de Copete pela Vila Belmiro. Mas deixa eu perguntar para o Xará primeiro. Xará, para desespero da Bel, com o Marcos Leonardo na seleção, Angulo é o que seria o titular?
Acho que não tem muito para onde fugir, né?
Angulo tem para o Juan, né?
Eu acho que o Bustos vai te irritar.
Não, eu também acho, mas isso todos nós achamos. Mas a gente, não dá para falar que você não tem... Não dá para falar que você não tem opção. Dá para falar que você tem.
O Juan tá jogando pela ponta, né, muitas vezes. Nem como centroavante de ofício ele tem jogado. Teve algumas partidas que o próprio Goulart acabou indo para essa função de 9, né? Só que é meio difícil você pensar no Goulart como 9 nesse time, né?
Eu também acho que...
Porque mas não é onde ele quer? Onde ele falou? Onde ele
ficou chutando? Não, ele quer jogar de camisa 10, de armador, entendeu?
Mas ele que é onde ele tá entrando meio que agora.
Não, ele tá entrando mais no ataque, eu acho, né? Acho que ele, por conta própria, fica saindo mais da área, assim. Mas acho que ele tá falando de como ele jogava no Campeonato Paulista, ali, num 4-3-3, e ele na frente dos volantes ali, entendeu?
Tá, como um Marcos Leonardo mesmo, que é como ele não quer jogar, tipo, como um centroavante, entendi.
Acho que ele quer jogar mais atrás, assim, mas...
Não, eu também acho que ele é mais efetivo,
pra marcar e tal.
Sim, sim.
Até porque o Ricardo Goulart, a gente vê nitidamente no campo que para marcar ele não é. Ali de longe ele é um dos piores, né, do time. Ele mais cerca ali, dá aquela corridinha falsa para enganar o marcador do que propriamente dar o combate. Né? Só se o cara tiver muito do lado dele é que ele vai atacar a bola. Mas, gente,
finalmente... Acho que é por isso que, só para finalizar, eu acho que por todas essas questões de marcação e tudo mais... eu acho que o Ângelo faz 712 coisas que o Julio não faz. Mas o Julio faz uma coisa que o Ângelo não faz, que é marcar bem. Então eu acho que isso vai acabar pesando um pouco contra o Ângelo nessa disputa por uma posição de titular. Mas acho que
uma
também
outra
tá
coisa
tudo
é
bem,
cansaço,
né? Tipo assim,
o Ângelo é um cara que cansa, porque ele se esforça demais, né? O Julio, pelo menos, ele é um cara que é mais regular, assim. Não tô falando que, nossa, que dentro do GPS do Bustos, acho que é nítido que o Ângelo, ele começa num pique e, obviamente, principalmente porque tem outro ponto, né? As pessoas vão muito em cima do Ângelo, eu acho que essa é uma outra questão. Hoje, você não tem um foco no Santos, você tem, por exemplo, o Marcos Leonardo, que acaba sofrendo com falta, mas quando você tem um Ângelo, você consegue deixar o Marcos Leonardo mais livre. Porque você não vê um time adversário falando, olhando pro Julio e falando, putz, esse é o cara que eu tenho que marcar. Não, o Julio consegue trabalhar muito mais tranquilo. Tô certo. O Julio trabalha mais tranquilo porque ele não tem esse foco. Eu acho que você entrar com o Ângelo, você deixa também a vida do Marcos Leonardo um pouco mais leve, né?
Não só do Marcos Leonardo, como do Batistão também. Contra o Curitiba, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a marcação focava tanto no Ângelo que o Léo Batistão várias vezes apareceu sozinho ali pela direita na linha de fundo, criando até chances para gol, né? Então, acho que o Ângelo distribui um pouco, né, dessa responsabilidade. Ele carrega a marcação e deixa os outros jogadores mais à vontade. Agora, pessoal, finalizando aqui o Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre a próxima rodada, né? Não dá para descansar. Quarta-feira, jogo na Vila Belmiro, Santos e Internacional. O que esperar desse peixe aí na Vila Belmiro, retorno à Vila, antes de ter a sequência de partidas fora de casa, começado sempre pela Bel. Bel, o que esperar dessa partida?
Bom, Bruno, estarei lá. Não sei se isso é bom ou ruim. Façam as médias aí dos últimos jogos que eu fui. Mas pior é que, putz, eu acho que eu vi o Curitiba, o Ceará empatou. O que mais que eu fui assistir? Bom, depois eu faço a minha média aqui do ano. Mas estarei lá para assistir esse jogo. Acho que o Santos... Eu lembro muito que, se não me engano, foi no ano que o Inter cai, que nós perdemos a gente, se não me engano, é eliminado pelo Inter na Copa do Brasil, aquele 2-1, o Santos faz 2-1 dentro de casa na Vila Belmiro. Se eu não me engano, não sei se era o Guerreiro que estava no Inter, não tô sei se eu estou falando asneira, mas o Inter é um time que o Santos também... Não é um time que o Santos tem facilidade de jogar nem dentro, nem fora de casa. É, eu acho que até a gente teve esses problemas das goianenses, que o Santos perdeu ponto, o próprio Cuiabá também, mas é um time que o Santos, em geral, tem questões. Você pode lembrar que até no ano... Acho que foi o ano que nós fomos para a Libertadores, primeira partida do ano com o São Paulo foi Grêmio, e a gente acaba fazendo 2-1 fora de casa, logo de cara jogando na arena. Então tem outros times que até que o Santos consegue minimamente jogar um futebol fora de casa. Mas o Inter é um time que eu sinto que o Santos, nos últimos anos, até que teve dificuldade. Acho que no ano passado a gente empata fora de casa. Aí vocês me corrijam, não foi um ano tão ruim assim. Mas vejo um jogo muito difícil para o Santos, né? É um Inter que venceu ontem, acho que foi 2-0 em cima do Red Bull. É um time chato, é um time que também consegue dar trabalho fora de casa. Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo que o Santos vai conseguir impor da forma que estava conseguindo fazer dentro de casa. Mas se o Santos impôs contra o Atlético Paranaense fora de casa, tem total capacidade de fazer, se jogar com esse foco, se jogar com essa pressão dentro de casa, tem capacidade de vencer o Inter.
É, eu acho que é isso aí que a Bel falou, assim, eu concordo plenamente com ela, inclusive estou concordando bastante com ela hoje, né, por incrível que pareça.
Voltou mais inteligente das férias, né? Vamos concordar.
Eu acho que o Santos tem totais condições de ganhar do Inter se mantiver a mesma postura, e não tem nem por que não manter. Claro, vai estar assim, talvez seu principal jogador hoje, que é o Marcos Leonardo, mas dá para o time manter o ritmo mesmo sem ele. Eu acho que o Santos é favorito contra o Inter jogando na Vila Belmiro.
E aí, lembrando que é um jogo de 6 pontos, né? O Inter, se não me engano, está com 14 pontos, né? É um jogo para o Santos colar no G4 de novo e passar.
Sim,
um
14 pontos. E o Santos com 12 nesse momento. E até, além do jogo dessa semana, amanhã é o sorteio da Copa do Brasil, né? Foi uma semana intensa.
Exatamente.
Que o Santos pode, nossa senhora, pode ir do céu ao inferno por uma bolinha.
Vamos ver se o sofrimento vai ser rápido ou não, né? Porque na última fase foi logo o primeiro confronto, já foi o Santos, né? Não na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o primeiro confronto decidido já foi o Santos. O Santista não teve muito o que se preocupar. Vamos ver se na Copa do Brasil dá essa sorte de já saber o adversário logo. E não ficar
olhando
aquelas
bolinhas. É todo mundo
e todo
mundo, né?
É, não tem mais distinção
Meu
ali.
Deus.
Pode ser
quem
clássico.
Quem vier,
pode ser
veio.
E aí, para quem entrou agora, sorteia aí, de volta também? Porque tem times que entraram agora, então não dá para ver pontuação. Aí também vai sortear mandante? Acho que sim.
É, pode ser clássico, se você pensar na Copa do Brasil, que o Santos foi vice-campeão em 2015, o Santos pegou o Corinthians numa fase, o São Paulo na outra, e o Palmeiras na final, na sequência, né? Então, às vezes, o clássico também pode levar o Santos aí cascudo, né, para as próximas.
Ah, se o Amaral tivesse aqui. Se o Amaral tivesse aqui, já tinha zoado o Bruno de novo. Ah, ufa, ainda bem que é o Palmeiras positivo. Fora de casa. Nossa, que beleza.
Não, aquilo lá foi uma ironia, que fique claro. Mas, enfim, gente, para a gente finalizar esse podcast, estava com saudade dessa troca de farpa saudável entre vocês. Fazia tempo que não ocorria isso. Mas vamos falar de palpites para Santos e Internacional. Eu já vou mandar o meu aqui. Acredito que o Santos vença um 2-0, placarzinho básico, e consiga subir na tabela. Bel, qual o seu palpite?
Ah, eu acho que eu vou num 1-1, complicadinho mesmo. Desculpa, 1-1? Tinha pensado num 2-1?
Que isso?
Eu tinha pensado num 2-1 e minha boca falou 1-1. Agora eu não sei se é minha cabeça, eu tô meio... Minha cabeça e o coração, sabe? Eu tô meio Troy Bolton, assim, entre a música e o jogo. Ah, eu não sei agora. Putz, agora eu lasquei tudo. Lasquei. Sim. Eu ia falar 2-1. Nossa, lasquei. Eu não posso mais mudar.
Ai, meu Deus. O meu é 2-1.
Não, eu acho que é 2-1 mesmo. Mas eu não pude controlar. Então agora eu fiquei com medo do que a minha inconsciência falou.
Vamos colocar um asterisco, né, Jofida, nesse palpite da Bel. Um asterisco.
O palpite comprometido.
Totalmente, fiquei com bastante medo.
E se alguma coisa der errado para o Santos na Vila Belmiro, no próximo podcast, possivelmente na quinta-feira, a gente recorda, então, desse palpite da Bel.
Exatamente.
Alguma última mensagem para o internauta, torcedor santista que está nos ouvindo neste momento?
Ah, eu acho que a gente podia, para finalizar, a bagunça que foi essa última semana do lugar que o Santos vai colocar o jogo, né? Joga no Morumbi, é mentira! Joga para lá! Pô, pareceu uma grande confusão, não sei o que aconteceu, se o Santos notificou ou não o São Paulo. Se vai jogar na Arena Barueri, para mim é excelente, mas para diversas pessoas aqui da cidade de São Paulo é muito ruim. Só acho que ficou um pouco bagunçada essa decisão, né? E aí até um adendo sobre isso é a questão da suspensão ou não que o Santos pode ter de torcida. Mas acho que dentro das notícias da última semana, eu acho que isso chamou bastante atenção, porque num dia o Santos fala que vai jogar no Morumbi, no outro o São Paulo fala que não, e ficou meio... Essa história ficou um pouco manchada, né, Brunos?
É, eu também acho que ficou meio... meio feio pro Santos, né? Porque parece que tinha colocado o Morumbi lá como possibilidade de jogar no mata-mata e não avisou São Paulo. Mas fato é que o jogo deve ser na Arena Barueri mesmo.
Bom, é isso aí, gente. Ficou feio realmente, mas o importante é que tenha jogo e que o Santos consiga avançar contra o Deportivo Táchira, relembrando lá a fase de grupos da Copa Libertadores 2011, que seja um empate lá, uma vitória aqui, mas enfim, que o Santos avance na Copa Sul-Americana. O GE Santos vai ficando por aqui, você acompanha a gente sempre em todas as plataformas aí, Spotify, Globoplay, no nosso site, na Apple, onde você procurar o GE Santos, você nos ouve. Nós voltamos possivelmente na quinta-feira para falar aí sobre tudo que ocorreu na Vila Belmiro entre Santos e Internacional. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.